Nem todo ano na vida adulta é incrível e acontece um milhão de coisas. Às vezes, é só um ano, ok.
Voltamos, rapaz! Feliz ano novo, 2024, o ano que vai ser meu, até eu surtar.
Eu gosto, assim, da magia que gira em torno do início do ano. Mas por que a gente deixa ela durar menos do que em relacionamento de subcelebridade? Deu uma coisa errada e tu já engata um pior ano da minha vida. Um dia ruim não resume uma vida ruim. Você pode ouvir a voz mística que te guia dizendo que
esse vai ser o melhor ano da sua vida e que nada dará errado e tudo dará certo.
Porém, mesmo você com esse GPS na mão e essa certeza, lembre-se que na estrada da vida sempre existirão buracos. E aquela lista de metas que você colocou no final do ano de 2023, esperando que 2024 seja muito melhor, ela pode existir, mas ela também vai existir quando acontecer demissões, desamores e coisas que não vão te deixar tão feliz. O ano vai ser bom, desde que você não desista dele no meio do caminho. Eu acho curioso que hoje, quando a Bárbara chegou para trabalhar aqui em casa, a gente ficou feliz ano novo, amiga, que a gente não tinha se visto na virada. E aí, certo momento, a gente olhou uma pra cara da outra e falou assim:
mas nem parece que o ano virou, né?
Eu gosto da magia do ano novo. E eu acho, sim, que ela existe. Mas quando você vai ficando adulto, as coisas vão mudando. Ser adulto é chato, né, gente? Ser adulto é uma verdadeira piada de mau gosto com a nossa cara, porque tudo vai ficando um azedume só. Mas sabe o que acontece? É que eu acho que na vida adulta é um pouco diferente de quando você tá na escola. Na escola existe todo aquele conceito de trocou de ano, mudou de série, nova sala. Será que eu vou cair na sala da minha amiguinha? Será que eu não vou? Será que isso vai acontecer? Será que não vai? Na vida adulta, não. Deu dia primeiro, você fica ali numa ressaca eterna. Dia dois, o seu chefe tá batendo. Atenção, quem é o chefe.
Venha trabalhar, meu querido.
E talvez não seja no emprego novo, talvez você esteja vendo só aquela galera que você não viu no recesso. Você tava de saco cheio da cara e agora você vai ter que ver de novo. Talvez você não consiga a promoção no ano e aí você vai ficar maluco no final do ano, tipo assim:
nossa, eu não tive promoção.
Mas, pasme, as pessoas não têm promoção todo ano. Nem todo ano na vida adulta é incrível e acontece um milhão de coisas. Às vezes, é só um ano, ok. E às vezes, só o ok já tá maravilhoso, porque tem ano que, minha filha, a gente vai de arrasta pra cima umas 3 vezes.
E eu acho que a gente não tá conseguindo enxergar essa tal magia porque a vida adulta é um pouco monótona. Cai um pouco na rotina. Então, o que a gente precisa fazer é envolver as pequenas metas dentro do nosso ano pra tornar nosso ano agradável. E não ficar esperando coisas extraordinárias e etc e tal. Porque, por exemplo, tem gente que planeja, né?
Ah, não, esse ano eu vou engravidar.
Aí você não engravida esse ano. Aí acabou o ano pra você. Aí você vê que não engravidou, acabou o ano. Mas você vai ter outro ano pra tentar isso. A gente tem que enxergar o potencial nas pequenas conquistas e não esperar coisas grandiosas que façam, assim, um atestado de
esse ano valeu a pena. Porque
a verdade é que nem todo ano é assim. E essas pequenas injeções de ânimo que a gente nos dá, das pequenas felicidades, dos pequenos momentos, são o que fazem a gente levar a vida. Quando você faz uma retrospectiva do seu ano, o que você precisa entender é: não aconteceu a minha promoção. Mas olha que legal, conheci fulano no trabalho. Hoje em dia eu e fulano somos muito próximos. É tentar enxergar o efeito borboleta das coisas, das pequenas mudanças, trazendo melhorias num futuro próspero. E eu acho que a principal dica que eu vou dar para você, jovem adulto, que está introduzido nessa loucurinha que é, são as doses homeopáticas da vida adulta de aprender a lidar com o caos. Eu digo que 2023 foi um ano que, para mim, foi muito desafiador, porque foi pela primeira vez eu me enxerguei adulta. Eu tava morando sozinha. E aí, do nada, no meio do negócio, eu olhei e disse assim:
gente, isso não funciona pra mim.
Eu continuo morando sozinha, mas eu não tô mais morando em São Paulo. E no momento que eu tive que voltar pro Rio, em um primeiro lugar, eu disse assim: caraca, eu tô fracassando. Eu não aguentei a pressão de estar em São Paulo. Nem foi por questão, tipo, financeira, de não aguentar me sustentar. Foi a pressão, a cabeça, sabe? De não aguentar. Só que, caramba, ainda bem que eu fui e ainda bem que eu vi que não era pra mim. Porque se eu não tivesse ido, eu sempre ia ficar martelando na minha cabeça: poxa, eu poderia ter ido. Quando a gente aprende a lidar com o caos da vida, a gente enxerga até na porta fechada uma solução. Nem todas as portas que se fecham ao seu redor são pro seu mal. A maioria das vezes ela tá fechada pra impedir você de seguir para uma grande furada. E aí também acontece um grande erro das pessoas, que elas transformam o ano delas. Eu acho que isso vem muito também por conta de numerologia, de tipo:
ah, esse é o ano da mudança, esse é o ano do trabalho, esse é o ano do meu amor.
E aí não acontece. E aí a gata fica sofrida porque ficou assim.
E aí, cadê? Era o ano 5 pra mim.
Cadê o ano do casamento? Se era o meu ano 5, eu não casei. E aí tu acha que, ai meu Deus, tu já parou pra pensar que talvez que não tenha batido aí o negócio correto? Então você fica se prendendo a coisas e se frustra no meio do caminho, porque você coloca a expectativa em cima de algo que não é palpável. Você pode querer muito que esse 2024 seja um ano profissional pra você. E aí, às vezes, não é. Não é um ano mais extraordinário de trabalho. Mas foi o ano que você conheceu o seu futuro namorado. Então, que bacana. Quando a gente aprende a lidar com o caos e com a inconstância da vida, a gente entende que a gente pode querer muito. E a gente, claro, vai traçar as nossas metas pra chegar onde a gente quer. Mas, ainda assim, a gente tem que aprender a lidar com as confusões e loucuras da vida. Quando foi em 2019, que foi um ano que eu tive câncer, eu comecei a viragem de 2018 pra 2019 dizendo assim:
esse é o ano que eu irei superar o meu término.
Eu tinha terminado há 2 anos, eu ainda gostava do meu ex, ainda era um grande loucura. E eu disse assim: caraca, eu quero conhecer alguém, porque eu quero superar isso daqui, quero viver novos romances, etc. Conheci um cara, vivi o meu romance lá, deu 1 mês, minha filha, descobri que foi um câncer. Foi um ano difícil? Foi um ano difícil. Mas foi um ano que, independente de tudo, eu cresci muito profissionalmente. E eu não tinha... Ninguém coloca na agenda: esse ano eu quero ter câncer, né? Pra gente já partir aí desse princípio. Mas aconteceu. Quando você lida com o caos, é conseguir enxergar dentro deste ano algo interessante que aconteceu. Foi o ano que eu publiquei meu primeiro livro. Foi o ano que eu ganhei, infelizmente, no meu pior momento, muito dinheiro. Eu fechei muito trabalho. E não foi porque, eu estava internada, as marcas querem... Não, é porque eu estava crescendo profissionalmente. Eu estava, tipo assim, com a cabeça, porque eu estava hospitalizada, fritando ali e criando e tirando muitas ideias. Então, a gente precisa parar de colocar apenas, assim, um... Ai! Tu achava que era um bicho?
Tu achava que era um bicho também? Eu achava que tinha entrado uma borboleta. Será que eu vou pra Itália esse ano? Foi um sinal. Tem uma frase que minha mãe sempre fala que eu acho incrível, que é: as coisas sempre podem acontecer em paralelo. Mesmo que você diga: agora eu vou focar no trabalho, vou ser assim o CEO da minha empresa. Não necessariamente só isso vai acontecer. Você pode se apaixonar no meio de uma demissão. Você pode ter a ideia mais genial da vida depois de sofrer uma grande decepção. Você pode ter uma felicidade enorme em meio a um grande caos. Resiliência não é sobre lidar bem com tudo. É sobre se adaptar às más ocasiões que a vida te coloca. Então, quando a gente aprende a lidar melhor com as frustrações que vão acontecendo, a gente não se blinda de entender que coisas melhores podem acontecer diante daquela tempestade. Quando você começa a vibrar na energia do negativo, você enxerga uma coisa errada e você vai enxergando várias e várias e várias e várias coisas erradas. E o olhar do momento caótico entra em um eterno looping que você não sai dessa, e aí vira ali uma bola de neve que você não consegue sair disso. E por isso que eu trago sempre pra vocês a teoria do quebra-cabeça. A vida é literalmente um grande quebra-cabeça. Tem horas que tu vai emperrar, tem horas que tu vai perder uma peça e vai ficar meia hora procurando por ela. E com isso daí tu vai perder mó tempão. Vão ter momentos que tu vai montar assim uma peça atrás da outra, tu vai pensar: caraca, que felicidade, eu tô mandando muito bem. Aí do nada tu vai emperrar.
Tem horas que tu não vai sentir vontade de montar um absoluto nada.
E aí o quebra-cabeça vai ficar lá só ocupando espaço. A verdade é que a vida, assim como um quebra-cabeça, pra você ver o desenho completo, você precisa montar pecinha por pecinha.
Então não adianta você se desesperar por não estar vendo tudo agora,
pelas coisas não estarem tão claras. O que você precisa continuar fazendo é sempre encaixando as peças.
E alguma vez você já acordou e pensou assim: o que é que eu tô fazendo aqui?
E eu não digo nem o que é que eu tô fazendo aqui, neste local, aqui agora. Mas eu digo: o que é que eu estou fazendo no mundo? Qual é o meu propósito de vida? A maioria das pessoas falam assim:
ah, a gente colhe o que a gente planta. 2024 vai ser um ano da abundância.
E aí você olha e diz assim: gente, eu tô na plantação errada.
Eu sou uma pessoa tão boa, poxa, porque essas coisas estão acontecendo comigo.
Eu tenho uma certa positividade tóxica nesse sentido, que é: eu costumo enxergar tudo como ou um livramento ou algo que vai me tirar de outro lugar. Tipo, nada que a gente vive é por acaso. Por mais que não faça sentido agora, em algum momento aquele quebra-cabeça ali vai se unir, você vai dizer:
caraca, ainda bem que isso daí aconteceu na minha vida.
Porque quando a gente monta um quebra-cabeça, se você for inteligente, minimamente você vai começar a montar o quebra-cabeça pelas beiradas. Porque é muito mais fácil, porque você entende que fica mais corretinho. Mas, se você é daqueles que quer quebrar literalmente a sua cabeça e quer montar o quebra-cabeça começando pelo desenho do meio, muitas vezes você vai se frustrar, porque tem muitas peças ali. E a gente nunca quer começar devagar. A gente sempre quer assim, ó.
ai não, deixa eu completar logo o meio. Não. Aí você quebra a sua cabeça. A gente precisa dar passos lentos e gradativos pra chegar onde a gente quer. E nesse momento eu quero te dizer que, embora você não esteja entendendo o quebra-cabeça da sua vida agora e as peças estejam muito embaralhadas e você realmente tá muito mal porque você não consegue entender por que motivo essas coisas estão acontecendo, e ao longo do ano isso vai acontecer inúmeras vezes, você precisa entender que, embora você não enxergue o desenho, você está vendo que ele está se formando. Sabe o quebra-cabeça da Torre Eiffel, que tu começa a pregar assim, você não tá enxergando nada da Torre Eiffel? Mesmo você montando só ao redor, a Torre Eiffel em algum momento vai aparecer ali. Por isso que o mais importante é a gente estar disposta a entender a confusão, a rir da confusão e, principalmente, a saber que a confusão está nos ensinando algo a longo prazo. Assim como no quebra-cabeça que você pensa,
caraca, eu precisava ter colocado essa peça aqui pra eu conseguir pregar essa que eu tava tentando insistir em outro local.
E é muito doloroso e desafiador a gente ver por essa perspectiva, mas é real! Uma das lições mais valiosas que eu aprendi é: o processo é longo, mas o resultado é rápido. E uma coisa que eu também aprendi muito com meu pai é: se você ficar focado só na linha de chegada, você nunca vai admirar o percurso. Porque imagina que o sonho da sua vida é se transformar no CEO da loja tal. E aí, tu tá batalhando ali, tu tá crescendo de pouquinho em pouquinho pra se tornar o CEO. Durante muitos momentos, você vai querer jogar isso pra cima. Você vai querer desistir de tudo. Você vai passar por muitas provações. Só que no momento que tu pegar ali, ó, o negócio e assinar o contrato de caraca, cheguei lá, a assinatura vai durar 3 segundos. 3 segundos. Esse momento de felicidade vai ser muito rápido. Depois disso, simplesmente, você vai ter que voltar pro trabalho e vai ter os mesmos perrengues. Mas aquela felicidade ali, genuína, tu sentiu muito rápido, tipo... pronto.
Caraca, sou CEO. E agora?
Então, imagine que se você não se contentar e não enxergar a alegria em potencial da jornada, eternamente você vai viver triste, chateado e irritado. Porque o resultado é uma fração de segundos. Mas a jornada é sempre eterna. E a vida é exatamente assim. Então, o que eu posso dizer pra você nesse início do ano é que você não jogue a toalha nos primeiros meses. Nem nos últimos meses. Porque eternamente você vai ter tempo pra tentar. Existe sim a magia do início do ano. Existe sim a magia de contar o tempo e se enxergar vivendo uma nova oportunidade. E é ótimo ver dessa forma. Eu enxergo dessa forma. Mas, se chegar lá em abril e você já tá falando...
é o pior ano da minha vida.
Pode ter certeza, ele não vai ter como andar mais. Porque você tá se colocando nessa posição. Às vezes o ano não é magnífico, mas ele é magnífico a longo prazo pra você ter outros anos bem melhores. E agora, com novidades para o final de cada podcast, eu e Bárbara tivemos uma ideia. Que como o podcast se chama Self Love Shots, a gente não tava tomando shot. Hoje é dia 3, eu tô gravando isso pra vocês, é uma quarta-feira. E eu decidi que a Bárbara tem que me dar um shot de alguma coisa, que eu não sei o que é. E ela vai trazer esse shot ou bebida, e essa bebida vai ter alguma coisa a ver com o tema do nosso podcast da semana. E vamos para a bebidinha do dia, Babiele. Uba, 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 e uba, uba, uba. E o shot de hoje, tururu, tarará.
Tarará.
Gente, isso daqui não é tequila não, minha filha, né?
Sente cheirinha.
Doce! Bananinha. Ah, uma bananinha, sabe? Porque eu acho que eu entendi o conceito da bananinha.
Conta.
Pra gente ter uma vida doce. Pra gente ter um ano doce, um ano suave. Mas que se você tem só muita doçura no final, você tá melado. Um shot lovers para o nosso 2024, que precisa ser doce, vai ser incrível. Mas também é claro que a gente vai ter nossos desafios. E se vocês já estão tendo aí um ano com muitas aventuras e muitas coisas incríveis, por favor, toma um shot comigo. E me conta aí, eu vou deixar a caixinha de pergunta pra vocês me contarem o que é que vocês acharam desse episódio. E o que é que já rolou pra vocês. E se vocês assistirem lá no meu canal e também no meu Instagram o vídeo de hoje, por favor, comenta uma banana que eu quero ver. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, clicar em gostei. A Bárbara tá me olhando com a cara de...
toma isso, sua desgraçada.
Amada, eu malhei hoje.
Me segue também em todas as minhas redes sociais, que eu tô sempre por aí, sempre ativa com vocês.
Um beijo e até o próximo episódio.